Oi, oi, gente. Eu sou o Maurício e este é o podcast Sonho Adolescente. Seja muito bem-vindo. E antes de começar, gostaria de pedir para que vocês me sigam nas redes sociais, @sonhoadl, e também mande um e-mail. Gente, eu recebi um e-mail tão fofo de um professor falando: ai, gente, nossa, eu tava na casa da minha amiga, Lara. Eu tinha comentado que eu ia viajar com ela, ainda vou viajar, vai ter vlog. E vai ser muito louco um vlog no podcast, mas vai dar certo, eu espero. Falei, nossa amiga. Aí, de repente, eu abri o e-mail. Menina, eu tava tomando uma cervejinha, um chope de vinho. Comecei a chorar. Aí, fiquei tão emocionado. Também, tipo, algumas pessoas me marcaram no Instagram, postaram que tava ouvindo o podcast, que estavam gostando. E, tipo, me emociona demais. Fiquei muito sensível, muito emocionado. Eu queria agradecer, muito obrigado por vocês estarem me apoiando e me assistindo. E estarem, tipo, realmente ouvindo um podcast, eu nunca imaginaria que eu ia ver um post, uma pessoa tá ouvindo 24 minutos de 30, então ela escutou o podcast inteiro, falou que gostou, fiquei tudo emocionado, o e-mail que eu recebi. Então, muito, muito obrigado, sabe? Eu faço menos episódios, eu tô gravando menos, porque eu tô muito sozinho, não tem como eu gravar muito com a minha amiga, que é eu gravar com outras pessoas também, por causa de conexão por internet, não dá certo eu gravar por conexão por internet, senão fica bem ruinzinho e fica aquelas coisas. Já gravei vários episódios assim, mas fica cortando e fica um por cima do outro, sabe? E quando encontro a minha amiga ou outras pessoas, eu não consigo pensar em podcast, sendo bem honesto. A saudade é tanto e que tem tanta coisa para falar, tanta coisa para conversar, e não são coisas que eu posso gravar, sabe? É tipo assim, vida pessoal. Eu falo muito minha vida pessoal aqui, falo, mas de outras pessoas, como fofocas. Mas muito obrigado de coração, sabe? E vou tentar muito, tentar manter esse trabalho. Ele não é o mais consistente, ele não é o mais que eu continuo no mesmo ritmo, que eu faço o que dá vontade de fazer e o resto vai vindo, sabe? Então, muito obrigado de novo. E hoje eu vou falar sobre um trabalho muito lindo, um trabalho que eu gostei bastante, que vem acontecendo há alguns anos, que é a Corrida das Blogueiras do Diva Depressão, que quem realiza é a Dia Estúdio, então eles fazem lá na Dia. E, gente, eu vou criticar, vou falar mal, mas eu quero dizer para vocês que eu sou fã, que eu assisti a primeira, a segunda, a terceira temporada, todos completos. E se eu falar bem, então o podcast não vai ter graça, sabe? Eu tenho que pensar em quem que as pessoas querem ouvir, as pessoas gostam de ouvir a gente falando mal. Mas sendo bem sincero, eu gostei de tudo. Gostei de muita coisa. Eu não vou falar as coisas que eu gostei, não vou ser só uma crítica. Eu não sou de gravar react, até porque eu não tenho esse carisma tanto pra poder gravar um react. Então eu vou gravar mais um comentário geral sobre a terceira temporada e vou citar a primeira e a segunda. E espero que vocês entendam que eu tô julgando o trabalho de outra pessoa, mas não é um julgamento válido, sabe? É um julgamento muito pessoal, um julgamento do que eu achei durante a temporada. E eu preciso ter muito respeito e muito carinho, porque é uma coisa que eu sei que dá muito trabalho. Os meninos compartilham muito nas redes sociais, que dá muito trabalho. E eu não posso nem imaginar o quão trabalhoso é realmente você fazer isso. E é de forma pequena, sabe? E mesmo que seja tão grandioso, é uma forma muito pequena. Eles fazem no canal do YouTube. Você percebe que não é uma produção como de emissora de televisão. É realmente um trabalho no YouTube e tem uma visibilidade, um público muito fiel. E eu tô muito feliz de poder falar sobre. E vamos lá. A temporada começou com um teaser que eles soltaram, mas antes disso, olha, eu acompanho tudo dos meninos, sabe? Eu vejo muito vídeo deles. No começo do ano, eles fizeram o Escolhendo Diva Depressão. Então era. Eu não vou lembrar o nome, sabe? É difícil lembrar o nome, porque já foi bem no começo do ano. Mas eles fizeram, tipo assim, meio que uma escola ensinando a ser blogueira, que eu acompanhei também. E eu adorei. Falei, nossa, muito criativo, muito bom. E várias pessoas que foram lá, e eles ensinaram demais, falaram muitas coisas. Eles trazem muito essa proposta de ensinar realmente o que é o mundo da internet. Porque a gente vê muita blogueira, muita gente que, tipo, trabalha com isso, mas a gente não faz ideia de como é. A gente não faz ideia de como é realmente estar tá trabalhando com isso. É muito louco. Eu tô querendo entrar na internet. Então eu acompanho muita coisa por causa disso realmente. Eu faço podcast, faço live, posto no Instagram, posto no Facebook, posto no Pinterest, posto no Twitter. Eu faço de tudo. Então é muito louco. E eu gosto de acompanhar bastante eles. Por causa disso, eu só não gravo vídeo pro YouTube, porque no YouTube tá muito saturado. Então, se você gravar em 2010, você, tipo, tinha um caminho limpo para você conseguir seguir com o seu trabalho. Agora, se eu for gravar um vídeo no YouTube, tem, tipo, 5 milhões iguais. Então, é meio complicado. O YouTube também não valoriza os pequenos criadores. É triste. E a qualidade, as pessoas prezam muito por qualidade de vídeo. E eu não tenho nunca como propor uma qualidade de vídeo boa para as pessoas querem ir assistir. Por isso que eu não trabalho com o YouTube. E é muito importante a ideia da qualidade do vídeo. Quanto melhor a qualidade do vídeo, mais as pessoas vão querer ver. Eu sou desses. Se o vídeo tiver uma qualidade baixa, eu não consigo assistir. Fazer o quê? E, gente, tá, o teaser foi uma surpresa para mim. Eu não esperava que eles seriam essa vibe meio. Tem um nome que eu não vou lembrar. Mas é como se fosse um gótico futurista. Então, muito neon, muitas formas, sabe, pontudas. A maquiagem que eles trouxeram tinha muitas pontas. O estilo do cabelo dos meninos do Diva, as roupas, tudo era pontudo, mas combinava com a personalidade de cada um. Então, o Edu acabou usando muito verde, o Fih acabou usando muito rosa. O Fih acabou usando umas cores mais fofas, mais pastéis, como um azulzinho, um rosinho, um vermelhinho. Eu senti isso. Já o Edu foi um barbarizante. Ele pegou e, menina, exploraram demais isso daí. E no teaser dá pra ver que a temporada ia ser assim com looks que eles exploraram demais. A Lorelai Fox no teaser eu fiquei muito surpreso. Por causa que não é estilo de drag dela. O estilo dela é, acaba sendo mais clássico. Ela explorou demais, gente. Eu fiquei chocado. Ai, o teaser foi perfeito. Não tenho o que dizer, eu fico até hoje chocado de como a música que eles fizeram é boa. A música é muito boa, muito. Ai, prega na cabeça a música realmente que eles podem usar para todas as temporadas, que eu acho que não vai ficar enjoativa, como de outros reality shows que usam a mesma música para tudo e fica chato e ruim. A deles é muito boa. E também teve a Nathalie Neri e a Karen Bacchini. A Nathalie tava, tipo, simplesmente deslumbrante. E foi muito choque, porque não são roupa que o pessoal que tava no vídeo, os meninos do Diva, Lorelai, a Nathalie e a Karen usam. Então você percebe que eles exploraram demais e ficou perfeito. Já os vídeos das inscrições, eu senti falta de um detalhezinho bem chatinho. Confesso que eu fiquei bem magoado. Por quê? Gente, não mostraram o vídeo dos participantes que iam entrar. A maioria dos vídeos são de pessoas que não entraram. Então, não teve aquela coisa de, ah, eu vi ela no vídeo de inscrição. Ah, eu vi tal pessoa no vídeo de inscrição. Ah, eu assisti o vídeo de inscrição, falei que ele deveria entrar e ele entrou. Entende? Então, é, gente. Teve até a Andressa Mello no vídeo de inscrição. A Andressa Mello arrasou. Deveria ter convidado ela para um episódio, para ela dar um oizinho. Poderia ter convidado. E. Um beijo pra Andressa Mello, que é cover e não. Não, e não sósia da Britney Spears. A Andrea Luxo, não da minha tia. E senti muita falta disso, gente. O vídeo da Lidiane de inscrição tava perfeito, sem defeitos nenhum. Lidiane arrasou no vídeo de inscrição dela. Eu vi assim que eles anunciaram que haveria ocorrida. E o vídeo estava perfeito, a Lidiane. Maravilhoso. Sem erros. Não vou falar sobre a batalha de challenge. Eu assisti tudo. Não gostei, não é o tipo de conteúdo que eu gosto de challenge. Não gosto, então, tipo assim, assisti, tava legal, foi bem feito também, mas só que é um conteúdo que eu não gosto. Já a corrida eu já não gosto mais, porque a corrida é bem farofento. E eu amo. Não sei, eu não consegui gostar muito do vídeo de inscrição do pessoal. Teve alguns que foram legais, teve muito. E o problema deles terem feito isso é que você gosta. Você vira e fala, nossa, tal pessoa mandou muito bem no vídeo dela, ela deve entrar. Ela merece entrar. E ela não entra. Tal pessoa mandou muito bem e ela não entra. E uma outra coisa também que fica chata é que. E aí, por que que a Lidiane entrou? O vídeo dela ficou bom, ficou ótimo. Poderiam ter falado, nossa, a Lidiane entrou porque o vídeo de inscrição dela foi perfeito. Foi maravilhoso. Ela deu tudo de si e arrasou muito. não mostraram o vídeo 10,5, deveriam ter mostrado que o vídeo 10,5 ficou um luxo, deveriam ter explicado. Ai, você não vai entrar esse ano por causa disso. Deveria, sabe? Faltou isso, eu senti a falta disso. Eu não sei o motivo, mas provavelmente eles devem ter um motivo coerente para não ter mostrado. Mas eu tô falando aqui que talvez na próxima temporada eles podem tentar achar uma outra forma de inserir. Talvez por causa de fator de surpresa, de ser pessoas que a gente não tinha visto, ser uma surpresa. Tudo bem, são 10 pessoas, não tem como mostrar os 10 vídeos de inscrições, mas mostrar alguns que vão entrar. Eu não consigo lembrar de nenhum vídeo de inscrição que alguém realmente entrou. Não consigo lembrar, não assisti de novo para falar, mas eu não consigo lembrar. Deve ter um ou outro, mas eu não lembro. E vamos pro primeiro episódio. 10 participantes. Eu gostei do elenco. Gostei, sendo bem sincero. A primeira lá dentro já era a Lona Scarlett. Ela chegou arrasando. Ela barbarizou. Que ela ganhou a batalha de challenge. Merecida. Aquele vídeo que ela fez da Mônica foi muito engraçado. Entrou a Dudes, foi entrando todo mundo. E gostei do elenco. Confesso que não foi o melhor elenco, assim, que teve muita gente que eu fiquei assim, um pé um pouco atrás. Eu achei um pouco repetitivo. Muita gente ia ter o cabelo colorido. Mas a cor do cabelo não tem nada a ver, aquela já sendo preconceituosa com a cor do cabelo do pessoal. Não, gente. Sei lá. Pareceu, tipo assim, meio que um pré-requisito. Ter cabelo colorido, você entra. Isso que eu quero dizer, porque tinha muita gente de cabelo colorido. E é um luxo, né? Tão certíssimos. Teve briga por causa de luz. Eu confesso que eu fiquei com raiva da luz, mas foi repetitivo. Já falaram 300 vezes. Gente. Menina. O vento fechou a janela do banheiro com tudo. Credo, que susto. Mas aqui, voltando. A luz, menina. Ótimo. Beijo pra luz que tava lá, que foi roubada. Eu não sei. Gente, eu não entendi o que aconteceu. O programa poderia ter dado um boom muito maior nesse negócio da luz. Ai, eu poderia. Eles deveriam ter feito, tipo assim, um caos. Ia ser bem engraçado. Mas o que que acontece? Não entendi por que que eles não valorizaram tanto momentos de conflito e confusão por causa do hate. E eu fiquei muito mal, tô até com medo de passar o vídeo por causa do hate que o pessoal falaram que sofreram. Eu não vi realmente nenhum tipo de hate, até porque não fico olhando comentário, tenho preguiça de olhar comentário, nem comento. Eu sei que é importante comentar, sei, mas é preguiça mesmo. E eu não realmente não acompanhei hate, não, tá? Não vi nenhum hate contra ninguém, mas disseram que sofreram muito hate. E pode ser um motivo para que o programa já tivesse essa ideia, nossa, talvez outra temporada já tenha acontecido isso. E o programa fez, gente, a gente focar muito na parte de brigas e tudo mais, desentendimento, o pessoal da internet vai cair matando. Então, acho como justificativa o programa ter um programa um pouco mais emotivo, que o pessoal chorou mais, se emocionou mais e não focou tanto nas brigas e confusões que tiveram. Porque você trabalhar com alguém vai ter uma, você vai dizer alguma coisa que vai soar mal, se a produção, a edição resolver botar aquilo ali, distorce, não distorce a imagem, mas tipo assim, dá atenção mais para pontos específicos da sua personalidade e da personalidade dos outros participantes. Entende? A Ismael comentou sobre isso no vídeo dela também sobre React, inclusive um beijo para ela, que eu comprei tudo, também acompanhei todos os reacts que ela fez. E o que acontece? Ela disse uma coisa muito importante que eu concordo, que o programa faltou a parte de um pico de alegria, um pico de tristeza, um pico de alegria, um pico de tristeza, porque tinha hora que o pessoal chorava, mas tinha hora que o pessoal ria também. Então, não sei, eu não sei como é que eles poderiam trabalhar com isso, mas foi uma coisa que eu senti um pouquinho de falta, que outros realities às vezes tem, às vezes não tem, e tem que tomar muito cuidado, sabe? Eu tô percebendo que alguns reacts, outros reacts de, por exemplo, sem ser o do Diva Depressão, tem muito esse problema de, às vezes, a edição focar em alguma coisa, alguma discussão, a única discussão que às vezes tem, dá atenção demais e as pessoas resolverem tirar conclusões a partir daquilo, porque as pessoas não conseguem entender que é tudo extremamente editado, que é tudo extremamente pensado para o que que vai acontecer. Então, por exemplo, eu vi uma entrevista, o pessoal fala, nossa, teve gente achando que o motivo de tanta confusão foi por causa de uma bebida. Que tinha uma bebida e eu falei que não queria bebida e eu briguei com a pessoa lá na hora. Uma briga de 5 segundos, mas que mostraram aquilo ali, esticaram bastante o assunto, toda hora que tocava no assunto mostrava. As pessoas acharam que era aquilo e começaram a me atacar por isso. Então, um problema muito grande. Então, eu acho que por causa dessa palhaçada que o povo faz na internet, a tendência é que cada vez mais programas parem de mostrar confusão. Até o BBB, se eu não me engano, não mostrou as brigas que tiveram dentro da casa, assim, na programação que eles mostram, tipo assim, compilado para quem não acompanha ao vivo. Não mostraram, e eu acredito que a maioria das brigas, das confusões que tiveram na casa lá também, é que foram mostradas realmente na internet. Foram, tipo assim, vídeos que o pessoal gravava a tela do celular e jogava na internet. Entende? E eu tô vendo que todos os reais estão seguindo essa linha para evitar o ataque em massa às pessoas que estão participando. Porque quando você vira e pensa que antes era tipo uma revista postava participante briga dentro da casa, entenda a confusão. E a pessoa lê a revista, ela vai ler aquilo, menina. Ela vai jogar a revista num canto, vai comentar sobre aquilo, tipo, 3 dias e pronto, acabou. A pessoa sai do programa, chega em casa, no máximo alguns repórteres vão perguntar sobre o que ela tá achando daquilo ali. Se ela quiser responder, ela não responde. E fica por isso. Não vai ter, tipo assim, agora quando a pessoa ficar da internet, ela vai entrar no Instagram dela, ela vai ver, tipo assim, mensagem na DM, comentários nas fotos que ela posta. Então, acabou se tornando um cenário muito perigoso. Reality Shops, ela tem que estar muito preparada. E um cancelamento muito, né, muito triste que aconteceu. Não triste por causa dos motivos, mas triste por causa da reação das pessoas em relação àquilo, de como as pessoas reagiram, foi da Karol Conká, que inclusive participou da final do Corrida das Blogueiras. Foi muito interessante, eu adorei. Então, eu realmente valorizo que o programa pensou nessa questão e que eles poderiam tentar um pouquinho mais, só um pouquinho, botar umas briguinhas só para ficar mais interessante. E fora a Lu, gente, foi que foi, né? Eu percebi que, tipo assim, dava pra ter tirado as fotos do outro time mais clara, dava pra ter dado uma valorizada. Tem como controlar isso na câmera, só que as pessoas não sabiam. Então isso acontece, infelizmente, nem tudo é assim. O mar de rosas. E se eu não me engano, quem foi eliminado no primeiro episódio foi a Dudes. Ela contra o Gabriel Jordan. Eu não gostei muito da ideia deles colocarem, tipo assim, ai, o líder do grupo está automaticamente no flop. E vai com alguém do próprio grupo. Não gostei dessa questão deles. Então, ou colocasse um de cada grupo, talvez, não sei. Mas a divisão dos grupos foi legal, porque já no primeiro episódio você fala assim: olha, você vai ter que escolher alguém para você, entendeu? Pensando bem agora, eu até entendi o motivo disso, faz um pouco de sentido, mas só que acho que foi muito radical. Sei lá. Mas pensando agora faz sentido, por causa que a pessoa que era o líder, ela tinha uma responsabilidade dupla. Então, não sei. Não sei o que dizer sobre isso. Próximo episódio, maquiagem artística. Deu o que falar também, por causa de, novamente, na hora de julgar as maquiagens, na câmera que a gente vê, em casa, às vezes, qualidade do computador e tudo mais, não dá para ver os detalhes. E se fosse mostrar os detalhes, talvez o episódio ficaria longo. Só que o episódio tem 1 hora e 9 minutos. Se o episódio tivesse talvez 1 hora e 20 ou 1 hora e 15, daria para mostrar o detalhe que eliminou tal pessoa. Não, pera. Não esquece que eu disse. Esquece que eu disse, tá? Falei besteira. Dava sim para ver. Que quem foi pro flop tinha um motivo. A Liê e a Paloma Barbizinha foram pro flop. Tadinha da Paloma, gente. Mas o cachorro que ela fez ficou feio. Ela disse que ela não sabia fazer maquiagens artísticas, então fez parte. Na verdade, ficaram. Não, teve assim, né? Vou explicar direito pra quem não acompanhou direito. Maquiagem artística, cada um tinha que fazer um bicho. Beleza. Ganhadora foi a Nath ganhou com o viado dela. Arrasou. Maquiagem belíssima. E quem foi parar no. Na Berlinda. Não sei se é certo usar Berlinda. Me desculpa se foi uma palavra errada. Foi a menina, qual que é o nome dela? Pera. A ganhadora, gente. Gente, é a ganhadora. Eu falei o nome dela agora mesmo. A girafa. Depois eu lembro o nome dela, tadinha. Lidiane, foi a Lid. A Paloma Barbizinha. E a Liê. Lid com girafa. A Paloma Barbizinha com cachorro. E a Liê com o peixe dela. A Karim Bacchini postou no YouTube fotos mostrando por que que tal pessoa não ganhou e por que que tal pessoa ganhou. Foi muito bom, porque quando eu vi o porquê que a Lid não ganhou, que ela foi parar no flop, deu para entender. Ela mostrou, ai, que ela focou muito nas. Acho que eles poderiam ter jogado essas informações mas pra gente, porque tem episódios que foram só elogios e você fica tipo assim. É, eles disseram que cada jurado dá uma crítica e um elogio. Nathalie Neri falou muito sobre quão importante é você ter cuidado com o que você fala sobre os participantes. Sim, faz sentido. E uma dica, talvez, uma dica, ela vem dando dica, né? É talvez vocês não precisarem falar exatamente pro participante, sim, e sim falar pra câmera. Então, quando, ou antes mesmo de começar as gravações, truque de edição, tá, gente? Você explica o motivo por qual a pessoa foi eliminada e você coloca na edição. Que a pessoa foi eliminada por causa disso e disso. Não, não é eliminada, ops. Ai, tô confuso. Mas deu pra entender. Isso foi um probleminha que eu senti algumas questões. A Liê foi sim eliminada por conta de tempo, tadinha. Então, foi complicado o tempo pra ela. E é triste esse negócio do tempo, mas eles focaram muito no fator tempo. E a Nath, ela tinha um poder gigantesco. Eu parei, falei, gente, a Nath naquele dia ela resolvesse não salvar a Lidiane, salvar a Liê, o jogo ia mudar completamente. Por causa que, nossa, você entende? O jogo ia mudar. É muito louco como uma coisinha que você faz muda o jogo inteiro, se for para pensar nisso. Mas não vamos ficar caindo em paradoxo, né? Paradoxo. 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 Isso. Liê foi eliminada por conta de tempo, tadinha. Ela disse que perguntou, deveriam ter respondido, eu acredito. E por mim o vídeo dela ficou muito bom também, mas também não ficou tão bom assim. Então da Paloma, acho que a Paloma ia ganhar por causa do vídeo dela ficou bom. Essa questão. E uma coisa que eles não disseram também é que eles não iam contar histórico. Como, por exemplo, a Paloma foi pelo flop 6 vezes. E a gente ficou assim, nossa, ela foi pro flop 6 vezes, ela não sai de Ju nunca. Eles não contaram histórico. Então, deixando bem claro que a Paloma vai pro flop várias vezes. E eles não deixaram histórico. Então, tipo assim, a pessoa pode ter ido pro flop 500 vezes, que não importa, eles estão julgando prova por prova, não o histórico da pessoa no programa inteiro. Dito isso, vamos para o Public Challenge, que eu não lembro qual que Public Challenge é esse. Eu acho que é o do celular, pelo que eu tô vendo aqui. E foi legal, eu gostei. Eu achei esse publi challenge, tipo assim, é, mas também não é tanto. Teve muita publi, eles trabalharam muito com publi. E foi legal, sabe? Confesso que foi legal, foi bonitinho. Esse publi challenge, ele é o do celular, pelo que eu tô vendo aqui. Eu tô olhando aqui, tá, gente? Eu tô ficando. Ai, não posso ficar aqui, ela tem que falar, meu Deus. É, do celular, isso mesmo. O Bullying Challenge foi de celular. E eu não lembro. Não lembro o que aconteceu nesse episódio. Não lembro quem saiu. Não lembro quem ficou. Quem foi melhor. Quem foi pior. Não consigo lembrar. Então, pulando pro Bullying Challenge. Porque realmente não lembro. E vamos pra. Ah, sei. Lembrei agora. Foi o que todo mundo foi pro flop. Foi esse. Que todo mundo foi parar no flop. Porque eles não seguiram o briefing. Eles focaram muito na questão do briefing, então eles são de parabéns, porque é uma coisa que blogueira realmente enfrenta, que é briefing, que é o que você pode e o que você não pode fazer em uma propaganda. Estão certíssimos, estão de parabéns, eles realmente tinham que focar nessas coisas, porque é o que eles vão encontrar na vida real, quando marcas e empresas começarem a fechar com eles vão encontrar isso. Mas eu senti falta de um detalhezinho, Então, para a próxima temporada, eles vão ter que tomar um cuidado maior. Se eles forem ficar toda a temporada, todo episódio nesse negócio, não seguirem o briefing, não seguiram o briefing, briefing tá errado, vocês erraram por causa disso, 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 vai sim ficar repetitivo e um pouco chato. Porque é uma coisa que, para quem assiste, fica assim: mas de novo esse briefing, gente? Ah, não, ai, pelo amor. Esse povo não entende. Eu acho que talvez eles podem dar uma mentoria, um pouquinho. Alguns 10 minutos só, explicando, ou alguém na produção mesmo, em off, falando: gente, olha, vou ensinar vocês a lerem um briefing. Ai, Maurício, mas é errado. Não vai ser errado se for para todo mundo, entende? Ou se for, tipo assim, no primeiro episódio, alguma coisa, tiver realmente todo mundo, não é errado. Eu acho que não. Então, questão de briefing, talvez alguém lá falar: gente, olha, vou ter que ensinar vocês a como ler o briefing. Vamos todo mundo. Do's. Do's é o que pode. Don'ts. Don'ts é o que não pode. Então, vocês vão anotar o que não pode e o que pode. Tempo. Anotem o tempo bonitinho. Bonitinho, anotaram o tempo. Questão de tempo das provas. Tempo não tem como aumentar. Eu imagino que não deve ter como aumentar o tempo da prova. Talvez uma produção maior, provavelmente, talvez tenha como aumentar sim o tempo das provas, mas se for considerar essa temporada, não teria tempo de aumentar o tempo das provas. Porque senão ia ficar muito cansativo e muito difícil para eles. Eu acompanhei os vlogs e tudo mais, eu acompanhei tudo, menina. E ia ficar muito cansativo, ia ficar, tipo assim, uma pessoazinha se exaustar muito fácil. E uma solução seria simplificar. Simplificar para não complicar. Então, uma prova um pouco mais simples, mas com a mesma compli... Sabe? Tipo assim, você tirar um ponto que você sabe que a pessoa vai ficar horas naquilo. Então, uma coisa, tipo, por exemplo. Ai, entende? Então, a aposta do mundo ir pro flop. Que todo mundo errou lá o briefing. Todo mundo foi parar no flop. E a menininha ali foi eliminada. Eu não vou lembrar o nome dela. Me desculpa, amiga. Eu gosto de você. Você foi muito sincera. Você foi engraçada. Você arrasou. Mas eu não vou conseguir lembrar seu nome. E. Ai, não consigo, gente. Desculpa. Me desculpa de verdade, sabe? Eu não tô lembrando seu nome. Eu vou tentar lembrar aqui agora. Porque. É chato quando você não lembra o nome de alguém, né? É babado. Ai, gente, me desculpa de verdade, mas depois eu falo o nome daqui do pessoal, se eu conseguir lembrar. Foi eliminada, ela tinha cabelo colorido. E foi isso. Depois veio a Noite de Cola Quente, que é Night of Cola Quente. Eu não gosto do nome, Night of Cola Quente. O nome que eu realmente não gosto. Podia ser tipo assim, alguma. Eu senti falta de alguma coisa de Hawaii. Ai, mamal. Não, de Hawaii senti falta. Cola quente, roupa de cola quente, pra mim não é um de Hawaii, então de Hawaii. Eu queria um de Hawaii bem babadeiro. De Hawaii, ah, sei lá, não sei. Um de Hawaii de fazer objeto, fazer as coisas, porque já me mandou Magalhães. Ai, sei lá. Fazer um de Hawaii bem babado. E. Foi legal a proposta de super-heróis, foi muito legal. Gostei muito da roupa que o pessoal fez, só que foi ruim por causa do. Do conceito recicláveis. Não casou bem. Então, isso que aconteceu. Pule-me se for capaz. Uma prova muito complexa também. Muito complexa, sabe? É, eu achei que a prova foi muito complexa, mas foi uma prova boa. E não tem o que eu possa dizer, sabe? O pessoal também errou o briefing nela. Não foi tão boa. Foi meio assim. E. Ixi, foi babado. E eu também não consigo lembrar quem foi eliminado nela. Eu acho que foi. Não lembro quem foi eliminado nela. Acho que foi o Gabriel Jordan que talvez foi eliminado nela. Talvez. Eu não consigo lembrar. Gente, as provas mais recentes não lembro. E tá, garoto da capa. Através das décadas. A garota da capa da temporada passada foi perfeita. Eu gostei do que eles fizeram, da ideia de focar muito nas fotos E desse ano, a ideia das décadas não favorável, realmente não foi nem um pouco favorável. Por causa que acho que não combina você, tipo, conseguir trazer identidade de maquiagem por foto. Eu não consegui identificar. Se você falasse, nossa, identifica de qual ano tal foto, eu nem consegui identificar nunca, porque eu não conheço. E não sei, gente, eu não gostei dessa proposta de décadas. Foi diferente, eu entendo que eles fizeram pra ser diferente. Eu juro que eu entendo. Só que não foi do meu gosto. Public Secrets também. Eu gostei. Confesso que eu gostei. Achei divertido. Foi boa. O que eu não gostei da Public Secrets, gente, que eu não posso dizer se é verdade ou se é mentira. Mas é uma coisa que. Eu não sei. Eu acho que foi até um pouquinho injusto se for do jeito que eu tô pensando. Se eles não conseguiam ver o tempo. Porque parecia que. Pra mim, pareceu que eles não conseguiam ver o tempo. Tanto é que a Paloma, a Barbizinha, acabou antes do tempo, por isso que foi parar no flop. Eu não sei o que aconteceu, gente. Se eles não conseguissem ver o tempo, eu vou achar injusto. De verdade, sabe? E. Porque eles falaram assim, o pessoal, ai, eu senti que eles não conseguiam ver o tempo. E eu não lembro se eles avisaram que não ia mostrar o tempo, alguma coisa. Mas eu fiquei meio assim, gente, se eles não viram, se eles realmente não viram o tempo, até mesmo porque se desse pra ver o tempo, eu acredito que a Paloma ia enrolar um pouquinho mais pra ela acabar dentro do tempo de novo, porque ela viu que a Lia foi eliminada por causa de tempo, várias pessoas perderam a prova por causa de tempo, e essa nem ser diferente. E eu fico chateado se realmente isso aconteceu, sabe? Se não, as pessoas não dessem pra ver o tempo. Pelo menos avisasse quando desse um minuto. Que era o mínimo, se eu não me engano. E eu fiquei tipo assim, né? Então, um detalhe meio chato, que não espero que não se repita, que eu não tenho certeza, mas se realmente aconteceu, é realmente muito difícil você conseguir colar tempo de cabeça, eu jamais conseguiria. E uma que fala foi o último episódio, antes da final. O El saiu. Infelizmente o El saiu. Tava torcendo muito pro El ganhar. Eu acho que ele tinha a chance de ganhar se ele ficasse. E saiu por motivos justos. Quando você começa a contar que não é mais o histórico da pessoa, e sim provas individuais em que a pessoa dá o sangue dela. E se ela conseguir bem no flop, ela foi bem. Se ela não conseguir, ela não foi. Eu fico meio. Eu não sei se eu gosto dessa política. Porque essa política, ela traz, tipo assim, a ideia de a pessoa foi bem o programa inteiro, chegando no flop, ela foi mal uma vez e ela é eliminada. Sabe? Então eu fico meio com o pé atrás nessa ideia. Mas eles falaram que, por causa da temporada passada, da Vini Freire, que eles falaram que não sei o quê. Eu fiquei meio assim. Eu acho que eles poderiam ter pelo menos avisado durante o episódio. Talvez eles nem pensassem nisso durante o episódio, provavelmente. Mas é tipo assim, fica uma coisa a se pensar, tá? E é bafo. Tá bom, o El foi eliminado. Paloma, merecidíssima, conseguiu. Tava torcendo com a Paloma, confesso que eu sou torcida Barbizinha. Não, eu acho que eu sou mais tolhida. Eu era mais torcida do El. Aí depois fiquei torcida Paloma Barbizinha. Aí depois fiquei torcida Leite, tá? Essa foi minha ordem de torcida. Paloma, infelizmente, no penúltimo episódio, eu não sei o que aconteceu com ela, não sei, não é difícil de você dizer o que passou na cabeça da pessoa. Quero fazer uma aqui fala, eu acho que eu entendi o conceito dela, que é uma coisa mais rápida, tanto a maquiagem quanto o maqui dela foram muito rápidos, foram 7 minutos. E foi isso que aconteceu, Paloma. 7 minutos é muito pouco, e para qualquer pessoa, gente, 7 minutos não resume a sua vida. 10 horas não resume a sua vida. O programa inteiro não é capaz de resumir o que você já passou. Então, era ter falado mais um pouquinho, mas já passou. Não tem o que fazer, sabe? Infelizmente, Paloma. Infelizmente. Infelizmente, Paloma não foi pra final, mas felizmente a Lid com a Nath foram pra final. Então, era a torcida da Lid. Lid ganhou. Parabéns, Lid, você mereceu. E a final foi ótima. Gente, que final perfeita. Eu adorei a final. Demais, 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 demais. Eu só não gostei muito do bate-papo do começo. Porque eu achei que 2 horas é muito tempo de bate-papo, sabe? Bate-papo pra mim vai ser 1 hora. Mas eu não consigo dizer os motivos porque eles fizeram dessa forma. Mas deve ter um motivo coerente pra ser 2 horas. Mas eles conseguiram segurar muito público. Teve bastante público assistindo. E pra mim, 2 horas foi muito tempo, então assisti só 1 hora do bate-papo realmente. Então eu vi um pouquinho, saía, vi mais um pouquinho, saía. O bom é que a final durou muito tempo, que eu conseguia, tipo, sair da final, voltar, sair, voltar, sair, voltar, sair, voltar. E foi um luxo, foram mais de 5 horas, se eu não me engano. E gostei muito das entrevistas da blogueirinha. A roupa dos meninos estava perfeita. Eu não gostei da ideia dos jurados voltarem a estar sentado. Não sei se eu gostei dessa ideia das juradas ficarem sentadas por causa que. Como é que eu posso dizer isso? Sei lá, a roupa delas são muito lindas pra elas ficarem sentadas. Viram até em pé mostrando a roupa. E pra mim é a roupa favorita. Ai, gente, foi sim da Nathalie Neri. Eu adorei a roupa da Nathalie, gente. A Nathalie é perfeita. E. Ai, a Nathalie é maravilhosa, gente. Eu virei muito fã da Nathalie por causa do corrida, sinceramente. É, eles fizeram um bate-papo, um divã da. Eu não sabia o nome, mas fizeram um bate-papo sobre corrida com a Nathalie. Bem no comecinho, acho que foi antes mesmo de começar. Foi antes de começar, porque eles não deram spoiler. E ela, tipo, falou umas coisas muito bonitas que me inspiraram demais a continuar na internet. Desde então, eu comecei a acompanhar a Nathalie. Estou apaixonado por ela. Maravilhosa. Simplesmente incrível, não tenho, não posso nem o que dizer sobre a Nathalie, era muito perfeita. Nathalie, um beijo pra você, caso um dia você escute. A Karen também, acompanha a Karen, acompanha a Lorelai. Então pra mim foi tipo assim, um compilado de coisas boas, porque só tinha gente que eu gosto, gente que eu acompanhava. Foi muito incrível. Eu quero participar, confesso, então talvez ano que vem eu mande uma inscrição. E vamos ver o que vai acontecer. E Lidiane ganhou muito, merecidíssima. A Nath não ganhou, mas também foi muito merecida. Toda a trajetória dela durante a corrida foi muito bonita. A da Lid também foi muito bonita. As duas arrasaram, mandaram super bem. São blogueiras de verdade. Todo mundo que entrou é blogueiro de verdade. Eu não acompanho todo mundo, porque são 10 pessoas que eu tenho que seguir. E para mim, seguir 10 pessoas é muita gente. Então eu segui umas 3, umas 4, umas 5. Foi por aí, não segui todo mundo também não. Vou ser bem sincero com vocês. E eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Se quiserem seguir alguém, sigam. E é muito louco ver que tem tanta gente que quer estar na internet. E, tipo, com trabalhos muito lindos e muito legais. E o Diva dá essa oportunidade incrível para quem não, sabe? Para quem não teve oportunidade, tá ali, ó, na internet, dando a cara a tapa, aprendendo, sofrendo, sofrendo hate, recebendo elogios, recebendo obrigados. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast. E se você gostou, por favor, se inscreva na plataforma que você está ouvindo. E caso seja possível, poste no Instagram e me marque. Lá tem como postar nos stories. Derramei o negócio aqui. E meu podcast tá nessa vibe mais um pouquinho conversa, porque eu tô gostando bastante. E é isso, gente. Por favor, vá lá. Posta nos stories, me marca. @sonhoadl. Um beijo e tchauzinho!